Obrigada, bom dia, presidente. Bom dia, senador Paulo Paim, que preside essa sessão. Senador Fleury, do Democratas do Estado de Goiás. Caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. A questão da dívida, senador, na segunda-feira nós vamos tratar muito disso. E eu queria aproveitar em seu nome, do nome do senador Pedro Simão, te convidar os nossos amigos que gostam de boas histórias, porque a sessão da parte da manhã de segunda-feira será dedicada a um compositor do Rio Grande do Sul, o senador Fleury está convidado, dedicada ao centenário de nascimento de Lupicínio Rodrigues. Foi um dos mais festejados, continua sendo, porque a morte não significa a morte e o esquecimento. As músicas são eternas e continuam sendo cantadas e interpretadas, especialmente em relação aos torcedores do Grêmio, porque ele foi o autor do hino do Grêmio. Então, esta cerimônia, esta sessão especial, vai celebrar na segunda-feira, com os três senadores gaúchos, iniciativa dos três senadores, o centenário de nascimento de Lupicínio Rodrigues. Músicas cantadas por vários intérpretes no Brasil inteiro. E a questão da dívida, senador Paim, nós vamos abordá-la na segunda e na terça-feira.
Porque... Vossa Excelência permitir, pois Vossa Excelência não falou. Gostaria só, Vossa Excelência, também lembrasse a todos de uma iniciativa sua, importantíssima pela parte da tarde na segunda-feira.
Sim.
Sua, claro, com outras mulheres queria, lutadoras.
Na verdade,
mas é importantíssima essa iniciativa de Vossa Excelência.
Na verdade, a sessão da tarde. Muito obrigado, senador Paim, porque, veja, são de novo, o senador Fleury aqui fez muita referência às vozes femininas, ou seja, a presença da mulher na política brasileira, seja no executivo, no legislativo, mas também no judiciário, no Ministério Público, nas carreiras de Estado, na diplomacia, na Receita Federal. A líder da Receita Federal é uma mulher, a presidente do sindicato. Então, de fato, o protagonismo feminino hoje no Brasil é extremamente relevante. E são as mulheres que estão cuidando da saúde dos homens, porque segunda-feira, às 17h30, aqui, numa sessão conjunta de Câmara e Senado, vamos fazer o início da celebração do Novembro Azul, que é para prevenir, chamar a atenção de todos os homens para a necessidade da prevenção ao câncer de próstata. Então, lhe agradeço muito, porque essa sessão, senador Paim, tem esse objetivo. Como agora, e vou abordar isso, estamos encerrando o Outubro Rosa, com um grande êxito no sentido da divulgação, mas vamos abordar. Eu começo hoje falar aqui me dirigindo a um outro extremo do nosso estado, senador Paim. Nós somos do Rio Grande do Sul e eu vou falar para o Rio Grande do Norte. E por que uma senadora do Rio Grande do Sul vai falar para o Rio Grande do Norte? Porque ontem, exatamente a 1h19, eu recebi uma mensagem por fax. É de um telespectador potiguar, que é como se chamam as pessoas que nasceram no Rio Grande do Norte, como nós somos chamados de gaúchos ou rio-grandenses, mas lá também eles são rio-grandenses, porque são rio-grandenses do Norte, nós, rio-grandenses do Sul. Eu recebi uma mensagem do João Arthur. Ele não colocou nem o sobrenome, nem o telefone, nem o endereço, porque tudo que entra no meu gabinete é respondido. E por isso eu estou respondendo aqui, porque se o João Arthur, lá em Currais Novos, uma cidade de pouco mais de 40 mil habitantes, que fica a 185 quilômetros de Natal, a capital do Rio Grande do Norte. Natal eu conheço, uma belíssima e acolhedora cidade. Maravilhosa. E veja só, senador Paim, o João Arthur escreveu coisas aqui que, como jornalista, me pareceram e são extremamente relevantes. Ele começou dizendo o seguinte, e aí para os nossos colegas da TV Senado e da Rádio Senado, mas especialmente da televisão. Começou ele escrevendo: senhora senadora, a TV Senado e a TV Câmara nos permitem acompanhar o trabalho dos parlamentares, seja no Senado, seja na Câmara. Eu sempre assisto e gosto muito. Olha só, ouvi um pronunciamento da senhora após as eleições, onde foi abordado o tema foi abordado, e também ele faz tese e comentário sobre a deslealdade na competição eleitoral que eu tinha abordado aqui. Ele diz o seguinte: candidatos não se desvinculam do cargo para disputar as eleições usando toda a máquina do poder para ganhar. Sendo assim, é muito difícil o adversário chegar ao poder. Olha a compreensão linear, singela e verdadeira. Então, aqui ele diz assim, escreve, eu a registrei, a reeleição no Brasil, João Arthur, parabéns pela conclusão e pela interpretação. A reeleição no Brasil significa o uso do poder econômico de forma abusiva, a destruição das cidades, já que nada é fiscalizado para não entrar em conflito com A ou B. O que importa é a continuação do mandato, seja de vereador, prefeito, deputado ou governador ou outro. A propaganda eleitoral, escreveu o João Arthur, se você está me assistindo, João Arthur, ou se o seu vizinho, mande, por favor, o seu endereço para ele responder. Mas faço agora, ao vivo aqui. Lá de Currais Novos, Rio Grande do Norte. Descreveu ele, a propaganda eleitoral é regulamentada por lei para evitar o abuso do poder político e econômico por parte dos partidos e dos candidatos. Só que não é fiscalizado como deveria. E ele escreveu isso. Nessas eleições, houve todo tipo de manobra para garantir a permanência do governo federal. As redes sociais foram usadas para caluniar, desmoralizar, além de ofensas pessoais. Nas cidades do interior, as ruas são estreitas e pequenas, não há grande espaço para comícios que, em vez de divulgar uma proposta de governo, mentem. E o barulho de carros de som de paredão é insuportável. E isso acontece até a meia-noite. Uma reforma da lei eleitoral e política é urgente. Voto obrigatório é uma forma de escravidão do voto. Tem que ser voto facultativo. Olha como vai o João Arthur. Ontem, graças a Deus, João Arthur, olha, ontem, graças a Deus, escreveu ele, mas graças também aos votos dos deputados lá na Câmara, foi derrubado o decreto que criava os conselhos populares, só que esses conselhos, escreveu o João Arthur, iriam atuar como porta-voz do governo para assegurar, desde já, a vitória na próxima eleição. O povo brasileiro tem pouco conhecimento político e esses conselhos seriam cabos eleitorais do governo. É a compreensão de um cidadão, que eu não sei qual é o grau de escolaridade, qual é o que, que ele faz, mas ele expressa um sentimento que a gente coleta e ausculta quando conversa com as pessoas. Ele faz, claro, uma referência aqui, que eu usei a palavra até porque foi uma crítica do ex-presidente Lula sobre a composição do Congresso Nacional, que Lula, na visão do presidente Lula, é um Congresso mais conservador. E eu abordei isso. O que é esta casa, o Senado, o que é a Câmara? Se não, o retrato perfeito e acabado de uma parcela da sociedade brasileira. Aqui estão as pessoas escolhidas livre, soberanamente, pelo eleitor, de todos os partidos. Então, é esta a forma da democracia. Ele, o João Arthur, nessa mensagem, está dizendo o seguinte: é necessário um projeto de lei para melhorar as condições de vida do povo brasileiro. Disciplinando, ele quer também, sugerindo uma lei nacional, disciplinando regras, horários, normas para propaganda comercial, feita em carros de som, às vezes até buzinaço, e pistoletas onde locutores utilizam o microfone no volume o mais alto possível. O Ministério Público e os vereadores não atendem às reclamações sobre a poluição sonora, que constitui um crime ambiental. Projeto de lei nacional estabelecendo limite de horário para o funcionamento de bares à noite em praças públicas para evitar o excesso de consumo de bebidas alcoólicas por adolescentes, algazarras, etc., contribuem para a perturbação do sossego. Projeto de lei sobre calçadas esburacadas e usadas como mostruário de mercadorias, impedindo o livre direito de ir e vir das pessoas. Ou seja, ele está fazendo um desabafo dos dramas diários que como cidadão tem. Por poluição sonora, podemos entender, conforme a lei, toda emissão de som que, direta ou indiretamente, seja ofensivo à saúde, à tranquilidade e ao bem-estar individual ou coletivo do cidadão. Poluição sonora é tratada na Lei 3.688, de 13 de outubro de 1941, Lei das Contravenções Penais, cujo artigo 42 escreveu o João Arthur, lá de Currais Novos, do Rio Grande do Norte, enviado ao meu gabinete a correspondente. Considera poluição sonora como uma contravenção referente à paz pública. Vê-se, portanto, que desde 1941, a lei brasileira já protege o cidadão dos inconvenientes da poluição sonora, ou seja, isso é dano à saúde. Nacionalmente, escreveu ele, a legislação básica aplicável à poluição sonora é o artigo 225 da Constituição Federal, a lei número 6.938, de 81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, o decreto 99.274, de 90, que regulamenta a lei 6.938, de 81, e a resolução do CONAMA 001, de 8 de 3 de março de 1990, que estabelece critérios e padrões para a emissão de ruídos em decorrência de qualquer atividade. A resolução do CONAMA 002, de 8 de março de 90, que institui o Programa Nacional de Educação e Controle de Poluição Sonora. O artigo 23 da Constituição Federal diz, é competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, proteger, aí o inciso 6º, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Então, João Arthur, eu queria lhe agradecer, e agradecer também em nome dos senadores, porque um cidadão que numa cidade da Caatinga, do coração do Rio Grande do Norte, lá no Nordeste brasileiro, escreve para dizer que a TV Senado é o seu meio de acompanhar e fiscalizar a ação dos parlamentares. E você traz aqui sugestões na questão da poluição sonora e também da legislação eleitoral. Essa questão do voto facultativo, nós temos que encará-la, sem dúvida, porque é uma proposta interessante e que vários países usam. E, na verdade, penso que não seja escravizar, mas também precisamos avaliar com voto facultativo aquelas instituições, aqueles organismos que têm mais peso sob o controle do eleitorado, sem dúvida farão com que ele permaneça, na verdade, uma espécie de voto obrigatório. Então, levando as pessoas e conduzindo a votação. Então, eu queria agradecer você, João Arthur, lá de Currais Novos, pela correspondência que enviou e também por dizer que acompanha pela TV Senado a fiscalização do nosso trabalho aqui. Isso é extremamente relevante. Queria, ao concluir, abordar exatamente aquilo que tanto temos falado aqui, senador Paulo Paim, caros colegas senadores e senadoras. Termina hoje, 31 de outubro, o Outubro Rosa, que é uma campanha que mobilizou durante todo este mês, em todo o país, entidades, empresas, poder público e pacientes, em favor de uma relevante e nobre causa, a prevenção e o combate ao câncer de mama, doença que deve registrar neste ano, no Brasil, 57.120 casos, segundo as estimativas do Instituto Nacional do Câncer. Graças ao engajamento da sociedade brasileira, como palestras, exames gratuitos preventivos e da relevante mediação do Senado, as mobilizações deste ano permitiram, por exemplo, importantes avanços sobre a regulamentação da Lei 12.732, iniciada nesta casa com o ex-senador Osmar Dias, do Paraná, da senadora Gleisi Hoffmann, e da qual tive a satisfação de ser relatora. Essa ficou conhecida como a Lei dos 60 Dias. Ela, como todos sabem, acelera o atendimento em até 60 dias para o paciente diagnosticado com câncer. Aí inicia o tratamento. Foco, portanto, das mobilizações deste ano, direcionados ao diagnóstico precoce e ao rápido tratamento do câncer. Por ser uma legislação recente, ela enfrenta, claro, desafios na implementação. Por isso, realizamos uma audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais, presidida pelo nosso colega Valdemir Mocca, e no dia 22 de maio de 2014, e, aliás, o senador Paulo Paim, que tinha nesse dia uma discussão e um debate de audiência pública, permitiu que nós substituíssemos a sua audiência por esta, porque era aquela data, 22 de maio, a celebração da entrada em vigor da lei do Ministério da Saúde, permitindo que o Ministério da Saúde revesse uma portaria publicada no dia 4 de junho, de modo a aprimorar norma anterior e reduzir as limitações para cumprimento da Lei 12.732. Isso permitiu ao paciente com neoplasia maligna, que é o nome científico do câncer, o direito de ter o primeiro tratamento no SUS com um prazo de até 60 dias, abre aspas, contados a partir do dia em que foi firmado o diagnóstico em laudo patológico. Foi um ajuste em relação à regulamentação, permitindo, inclusive, que o atendimento no SUS seja feito em prazo menor que 60 dias, conforme a necessidade terapêutica do caso registrado em prontuário. Essa é a forma que o Legislativo trabalha para que a lei, mesmo depois de criada, alcance na prática o maior número possível de pessoas diagnosticadas com câncer, seja de mama, seja de próstata, que vamos entrar no Novembro Azul, qualquer outro tipo de tumor. Até julho deste ano, 7.157 pacientes estavam inscritos no SISCAN, Sistema de Registro, que reúne o histórico e o tratamento do paciente. Isso representa pouco mais de 1% do total de casos novos de câncer, 576 mil registrados no Brasil, segundo estimativa do Instituto Nacional do Câncer. Dos pacientes inscritos, porém, só 60% iniciaram o tratamento em até 60 dias após o diagnóstico, como prevê esta lei. Para os outros 40%, esse prazo passou de 60 dias ou até mais de 90 dias, segundo a pesquisa feita, de abril a junho, com 54 secretarias estaduais de saúde, hospitais e instituições que tratam de câncer. Esses dados são parte do estudo encomendado pela Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, FEMAMA, também da Associação Brasileira de Mastologistas. Como dizem os médicos, muitos pacientes continuam morrendo de câncer, evitável, curável, por causa da demora para ser tratado. A mesma pesquisa apontou as dificuldades para o cumprimento da lei, mostra que do total de entrevistados nas instituições, 64% relataram que não houve repasse extra de recursos para que a lei de 60 dias fosse implementada de forma eficiente. Metade dos entrevistados também relata alguma falha de funcionamento do SISCAN. Mas eu percebo lá, com a doutora Patrícia, que representa o SISCAN, nas audiências que tivemos, um esforço no sentido de melhorar. E vamos continuar vigilantes. Até maio, o sistema funcionava com apenas 27% dos municípios brasileiros, ou seja, 1.546. Outro fator limitante é o fato de que só 34% das unidades básicas de saúde possuem acesso à internet, recurso fundamental para o registro e acompanhamento dos casos. Há, portanto, gargalos na infraestrutura que precisam ser superados para que os efeitos legislativos e de regulamentação sejam ampliados. Essas foram, inclusive, as conclusões de relevante debate da 9ª edição do Câncer de Mama, promovido pela Federação, pela FEMAMA, do qual participei como mediadora na cidade de Gramado. Segundo a oncologista Mayra Kalef, os desafios na área da saúde, especialmente no combate ao câncer, ainda são muitos, como as dificuldades de acesso a especialistas e a exames que possibilitam o diagnóstico. É preciso, nesse sentido, agilizar as consultas a especialistas, como também me sublinhou o Dr. José Luiz Pedrini, que é da direção da Associação Brasileira de Mastologia. Cito um caso no meu estado, Rio Grande do Sul. A recepcionista gaúcha, Leoni Maria Mumbach, de 59 anos, sequer conseguiu realizar a mamografia solicitada há quase 5 meses pelo médico que atende. Desde o dia 9 de junho, ela tenta agendar o exame no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, em Porto Alegre, e sempre recebe como resposta que o aparelho está estragado. A Secretaria Municipal de Saúde da capital admitiu que o mamógrafo está fora de uso. Uma empresa de São Paulo estaria encarregada do conserto, para o qual já teria sido liberado um repasse de verbas. A previsão que precisa ser confirmada é de que o aparelho volte a funcionar em novembro. Entraves como esses fazem com que mais da metade dos casos de câncer no Brasil sejam diagnosticados em estágio já avançado. As chances de cura, porém, são maiores quando mais cedo ocorrer o diagnóstico e tratamento. No caso do câncer de mama, quando isso ocorre, as chances de cura são de 95%. Por isso, a importância de ações nas fases iniciais da doença. O diretor do Instituto do Câncer de São Paulo, Dr. Paulo Hoff, diz que um dos maiores problemas é o acesso ao diagnóstico inicial. Para driblar essas dificuldades, é preciso também investir em conhecimento e tecnologia. Recentemente, fiquei surpresa e entusiasmada com uma notícia vinda do Nordeste do país. Cientistas da Universidade Federal de Pernambuco criaram um biosensor que detecta câncer de mama em estágio inicial. O método identifica células cancerígenas de forma precoce, o que pode antecipar o tratamento. O dispositivo foi desenvolvido no Laboratório de Imunopatologia da Universidade de Pernambuco, em parceria com o Centro de Estudos e Sistemas Avançados de Recife. Esse centro, César, como se chama, criou um robô para tratar e preparar a amostra do sangue colhido nas pacientes. Só depois, o sangue passa pelo biosensor, que examina um marcador biológico relacionado com o câncer. Nos exames com mamógrafos feitos no SUS e em clínicas particulares, o câncer de mama só é identificado a partir de um determinado tamanho do tumor já instalado, 0,5 milímetro. No sistema proposto pelos pesquisadores, o diagnóstico pode sair bem mais cedo, mesmo em tumores com menos de 0,5 milímetros. Além disso, conseguimos avanços na elaboração de outros marcos legais sobre o câncer. A Lei 12.880, de 2013, de minha autoria, conhecida como a Lei da Quimioterapia Oral, garante aos usuários dos planos de saúde o tratamento contra o câncer em casa com remédio de uso oral. O projeto foi aprovado durante o Outubro Rosa do último ano do Congresso e está em vigor desde 12 de maio deste ano. Aí agradeço ao senador Renan Calheiros, que fez aquela agenda no ano passado. A regulamentação dessa legislação também tem sido pautada nas conversas com o diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, André Longo, que esteve no Senado para tratar dessa matéria. Graças a essa interação com o Senado, foi possível também ampliar os benefícios da lei aos pacientes que recebem medicação intravenosa. Foi confirmado aos usuários dos planos de saúde o direito a remédios contra efeitos colaterais do tratamento quimioterápico oral, como estabelece o texto da lei. Outra lei, a 12.800, já estou terminando, senador Paim, de iniciativa da deputada Rebeca Garcia e da qual fui relatora, determina que o Sistema Único de Saúde realize a cirurgia plástica reparadora de mama, que foi após sua retirada por conta de um câncer, se as condições médicas assim aconselharem a cirurgia no mesmo, as duas cirurgias. Retira a mama contaminada e faz a prótese, e recupera e reconstitui a mama. De 2008 até 2012, segundo dados do SUS, 68 mil mulheres tiveram a mama retirada por conta do câncer. Nesse mesmo período, 10% delas conseguiram fazer a cirurgia reparadora. Queremos que isso se avance, esse percentual. Teremos também outras ações importantes até o fim deste ano para fortalecer a luta contra o câncer. Um deles, como já foi citado aqui, é o Novembro Azul, que se iniciará oficialmente na próxima segunda-feira, cobrindo de azul o Congresso Nacional e outros monumentos importantes, ou edificações, ou edifícios, para chamar atenção sobre a necessidade de ações preventivas sobre o câncer de próstata. Temos, por isso, uma sessão especial na próxima segunda-feira, marcada para as 17 horas e 30 minutos. Ao fim da sessão, serão acendidas as luzes. Queria agradecer ao senador Paim e dizer que a iniciativa a ser promovida no início de dezembro pela Comissão de Assuntos Sociais é uma audiência pública para discussão de políticas públicas de prevenção ao câncer do intestino e as primeiras ações para elaborar um projeto de lei da criação do Dia Nacional de Prevenção ao Câncer de Intestino. Estimativas do Instituto Nacional do Câncer, o diagnóstico precoce do câncer de intestino resulta em 90% de cura. Somente em 2014, o Brasil deve registrar mais de 30 mil novos casos desse tipo de tumor. Até o fim do ano, pretendo apresentar também na Comissão de Assuntos Sociais um relatório de avaliação sobre as políticas públicas de controle ao câncer do colo do útero e também do câncer de mama. Isso faz parte das atividades do Senado para monitorar as políticas do governo em relação à saúde da mulher e à saúde do homem. Portanto, o outubro termina o Outubro Rosa, para dar lugar às ações do Novembro Azul. Independente do término das campanhas, o importante é que essa luta contra o câncer persista mês após mês. Prevenir é sempre melhor do que remediar. Obrigado, senador.